Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui quem fala é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E no episódio de hoje a gente convidou o Eduardo Torres Casana, que é o responsável dentro da nossa área de distribuição aqui na Itaú Asset pela ponta de distribuidores e plataformas de investimento. E o foco do nosso papo de hoje é justamente o trabalho que o Edu e a equipe dele vem fazendo com a expansão da presença da Itaú Asset nas plataformas, né? Então, eles estão fazendo com que os nossos produtos estejam disponíveis não só para clientes Itaú, mas também para clientes de outras plataformas de investimentos que existem no mercado. Eu, particularmente, sou muito fã do trabalho do Edu, porque, enfim, eu acredito que seja mais uma maneira, né, de democratizar investimentos e tornar os nossos fundos cada vez mais acessíveis. Bom, bora bater esse papo com o nosso convidado. E aí, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Tudo bem, Marília. Pô, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui em podcast que eu ouço sempre, agora aqui como participante. Então, muito legal estar aqui e obrigado por ser fã do meu trabalho também. Eu gostei bastante dessa aqui, já começamos muito bem.
Boa, arrasou. Bom, Edu, então acho que antes da gente entrar, né, no tema principal aqui do nosso papo, conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês aí na área de distribuidores pela qual você é responsável e que tipo de cliente vocês atendem.
Boa, não, vamos lá então. O nome distribuidores não é um nome tão amigável, né? A gente sempre brinca aqui que a gente tem que sempre explicar, porque não é aquele. É diferente de algumas áreas em que você fala o nome e você já sabe exatamente o que a área faz, os distribuidores ele dá um desafio a mais de explicação, né? Mas então vamos lá, né? A Itaú Asset hoje ela tem uma estrutura comercial dividida em segmentos, né? E o que é o segmento de distribuidores, do qual eu faço parte aqui, do qual eu sou responsável, né? Distribuidores, ele nada mais é do que o segmento comercial que faz o atendimento a gestores, alocadores, family offices e plataformas de investimento, como você comentou, que é o nosso foco hoje. E o que é cada um desse segmento, né? Porque aquele ouvinte que não está muito acostumado com essas expressões, o que são gestores? Gestores de recursos do mercado, por exemplo, assets, né? Então, aquele investidor que aloca em fundo de investimento do mercado, ele sempre está comprando um fundo de alguma asset, alguma gestora. E essas gestoras, elas também compram fundos aqui da Itaú Asset, né? Então, o que é legal disso é que muitas vezes a gente está lidando com clientes que são, de certa forma, que pertencem a instituições que são até concorrentes do Itaú como um todo em outras áreas, né? Mas que a parte de gestão de recursos compra fundos aqui, compra fundos de investimento, compra produtos nossos aqui na Itaú Asset. E a nossa ponta comercial é quem faz o atendimento, né, com esse perfil de clientes, né? Alocadores é a mesma coisa, são gestores de recursos de outras instituições que compram produtos da Itaú Asset, né? E aí family offices são aquelas organizações que cuidam de recursos de grandes famílias, né, de famílias com muitos recursos que precisam destinar aí uma atenção especial, e aí também alocam em nossos produtos aqui da Asset. E aí acho que na outra ponta, né, na outra parte aqui dessa segmentação, você tem a parte de plataformas de investimento, que é algo que vem crescendo substancialmente aqui no Brasil, né? Hoje a gente está presente em várias plataformas, a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas, assim, é impressionante a quantidade de formas que você tem hoje de investir, né? E aquelas plataformas que você nem imaginava que você podia fazer um investimento hoje também oferecem fundos de investimento e a gente precisa estar presente nessas plataformas, nesses canais de investimento, né? Então, eu me sinto muito privilegiado, né, de estar representando a Asset com esses terceiros que a gente fala, né? De ter essa ponta comercial com esse perfil de cliente, porque é uma forma de a gente expandir o nome da Itaú Asset não só para os canais internos, que são enormes, né, mas também para esses canais terceiros aí que também demandam investimentos e o cliente ele quer ter posição em fundos de investimento da Itaú Asset, independente de onde ele estiver, né, de onde ele for cliente. Então, acho que é o nosso papel aqui colocar e disseminar os nossos produtos, né, e estar sempre presente também aqui no maior número possível de canais que a gente conseguir, tá? Então, tentando dar aqui um panorama da área, né, para mostrar um pouco do nosso dia a dia e como que a gente trabalha.
Não, bem legal. Realmente, o trabalho de vocês é muito legal. E você até já deu, né, uma pincelada aí na expansão da Itaú Asset em plataformas, que é, né, o foco aqui do nosso papo de hoje. Então, conta pra gente um pouco mais como que a Asset vem se posicionando nesse segmento de plataformas nos últimos anos.
Não, ótimo. Então, acho que o trabalho de estar presente em outras plataformas, né, e oferecer os nossos produtos em outros canais, ele começa lá atrás. Se for ver, em 2004, quando a gente lança nosso primeiro ETF, né, nosso primeiro fundo negociado em bolsa, que foi o PIB 11 naquela ocasião, que a gente conseguiu já de cara, né, por ser um produto negociado em bolsa, no momento que você lança ele, você já está ofertando aí para todas as corretoras. Então o cliente não precisava ser cliente do Itaú para acessar esse produto. Em qualquer corretora ele já podia acessar. E aí, a partir daí, depois disso, e aí a indústria de investimento foi evoluindo significativamente, né? Então a quantidade de produtos de investimento que a gente tem agora é muito diferente, muito mais evoluída, digamos assim. Você tem uma oferta muito maior de produtos e nós fomos crescendo também. Então hoje a gente está aí com a Itaú Asset com quase 800 bi sob gestão e uma quantidade enorme de produtos para ofertar para os nossos clientes. E a gente foi vendo cada vez mais a necessidade, né, de ofertar produtos em outros canais. Então, o cliente que estava em outra instituição nos pedia, né? Olha, eu gosto muito dos fundos da Itaú Asset, né? Mas eu gostaria de poder acessá-los também em outros canais. Não acho que somente os clientes do Itaú podem ter esse acesso. Então, a gente foi vendo cada vez mais uma necessidade de conseguir estar em outras plataformas, né? E ofertar nossos produtos. E acho que a gente também disseminar ainda mais a marca da Itaú Asset, a força e a qualidade dos produtos que a gente tem aqui e conseguir ofertar em outros segmentos, em outras plataformas. E aí com isso a gente foi crescendo substancialmente, né? Então a gente consegue, obviamente que a gente precisou ter desenvolvimento operacional para isso. Então o pessoal pergunta, pô, mas por que vocês estão mais fortes agora? Por que isso não começou já lá em 2018, 2017? Era tudo uma questão de desenvolvimento. A gente não podia fazer um movimento sem estar preparado para isso, porque a gente sabe que quando a gente coloca um produto numa plataforma, é um produto a quantidade de produtos de qualidade que a gente tem aqui é enorme, a gente vai ter uma atratividade grande, a gente precisa saber atender esse cliente da forma correta e manter o nosso padrão de qualidade. E para isso a gente precisava de desenvolvimentos operacionais, e por isso que agora a gente vem aí cada vez mais forte nessas plataformas e com cada vez mais produtos, né, para ofertar, e o cliente consegue nos acessar de qualquer canal.
Uhum, não, muito legal. E de quantas plataformas a gente está falando aqui, né? Em quantas os fundos da Itaú Asset já estão presentes? E assim, hoje já é possível encontrar nas diferentes plataformas, né, as mesmas estratégias que os clientes do Itaú acessam?
Boa, excelente. Então vamos lá. Eu não sei dizer quantas plataformas tem no mercado, e cada vez que eu acho que eu sei a quantidade total, eu me surpreendo com uma nova, né? Mas brincadeiras à parte, hoje a gente já está presente em 21 plataformas. E aí acho que só para ter uma ideia, assim, quando você pega no ano passado, nós não estávamos presentes em apenas 6 plataformas. Então a gente deu um salto muito forte esse ano, né? E desde o final do ano passado também, para justamente conseguir, né, ampliar não só a oferta de produtos, né, mas também a quantidade de plataformas em que nós estamos presentes. E hoje nós temos, além dos nossos ETFs, que já são acessados por qualquer corretora, né, são 19 ETFs, a gente tem aí quase 20 produtos também que a gente está ofertando nessas 21 plataformas. Então, você consegue ter aí uma amplitude muito grande, né, de produtos, e vocês são exatamente os produtos que a gente oferta nos nossos canais aqui, seja nossos canais de varejo, nossos canais de private, o nosso cliente também tem acesso em outras plataformas. E aí, acho que um ponto que o pessoal sempre questiona é: ah, eu consigo acessar exatamente os mesmos produtos, que foi a pergunta que você fez? Sim, você consegue acessar exatamente os mesmos produtos. Mas vamos lembrar que dependendo da plataforma, ela vai querer ter o produto X e Y, não vai querer ter todos esses 20 produtos que eu comentei, né? Porque, de repente, para essa plataforma não é interessante ter o produto X ou o produto Y. Ela quer ter o produto, de repente, só de renda variável. Ou ela quer somente ter os produtos internacionais. Ah, não, eu quero somente ter os multimercados de vocês. Então, a quantidade de produtos que a gente vai ter em cada uma dessas plataformas depende muito do próprio apetite da plataforma, né? Então, em algumas delas vão ter produtos de alocação, né? Em algumas delas a gente consegue até fazer um nome diferente para o produto, porque dependendo do perfil do cliente isso faz mais sentido que a gente tenha uma mudança de nome da estratégia, né? Então a quantidade de estratégias que a gente vai ter em cada um desses canais vai dependendo muito da necessidade da própria plataforma, e a gente tem muita conversa com esse parceiro, né, antes de ofertar os produtos para saber quais são os fundos de investimento mais adequados para o perfil de cliente dele. Então isso é muito flexível e a gente vem expandindo bastante. Então, no curto, médio prazo, certamente vai ter bastante novidade. E eu acho que é legal aqui, que nos deixa numa posição muito privilegiada, que a gente tem hoje um modelo multimesas aqui na Itaú Asset, que nos dá uma quantidade de produtos aqui desse espectro de retorno absoluto, principalmente, enorme, além da quantidade de outros produtos que a gente já tinha aqui da linha de indexados e da linha de produtos de alocação também.
Uhum, não, bem legal. Até aproveitando, né, que você mencionou aí o modelo multimesas, se puder só rapidamente lembrar para os nossos ouvintes o que é, né, esse modelo sobre o qual a gente tanto fala.
Boa, excelente. Então, multimesas é um modelo muito vencedor, né, que hoje já representa cerca aí dos 65 bi sob gestão naqueles nossos 780, né? E ele representa toda a parte que a gente chama de retorno absoluto, aqui da Itaú Asset, né? E o que que esse modelo, né? Ele basicamente é uma, são mini assets, né? Ou mini gestora de recursos que a gente tem aqui na, na Itaú Asset. E é um movimento que a gente começou há alguns anos, tá? A gente via que com o cenário de juro baixo, a gente teria um crescimento enorme de assets no Brasil, de gestoras de recursos. E a gente queria ter mais assets aqui e mais mesas de gestão de recursos na Itaú Asset. Então, precisaríamos ter um modelo muito similar a uma asset independente dentro da Itaú Asset. Então, parece um pouco complexo, né? Mas o que, que a gente via, né? Muitos gestores queriam montar a própria asset, né? Muita gente qualificada queria montar a própria asset, mas não queria ter que, teria que montar toda uma estrutura, né? E a gente conseguiu atrair esses profissionais, oferecendo para eles todo o nosso time, toda a nossa estrutura aqui, desde o time de economia extremamente qualificado, uma quantidade de ferramentas enorme que eles conseguem utilizar estando dentro da Itaú Asset, uma estrutura de distribuição fazendo o trabalho para que, imunindo e trazendo recursos para esses gestores, né? Além de toda a infraestrutura operacional que eles já teriam ao fazer parte da Itaú Asset. Então, nesse modelo, nesse pacote extremamente atrativo em que o gestor ele monta a sua mini asset, digamos assim, com os seus profissionais e consegue montar um time pra, e ter um produto dentro da Itaú Asset, a gente conseguiu conceber o que a gente chama hoje de multimesas. E hoje a gente tem aqueles 65 bi que eu comentei. São 15 mesas independentes, né? Então você tem mesas de renda variável, mesas de multimercado, mesas de fundos quantitativos, mesas de crédito, que conseguem estar nesse modelo e são totalmente independentes. Então, eu vou dar alguns exemplos. Você tem hoje a mesa do Red Plus, a mesa do Hunter, a mesa do Asgar, a mesa do Optimus, a mesa da Quantamento, e aí o Optimus e Quantamento são dois exemplos que chegaram agora em 2021, atraídos justamente pela qualidade desse modelo, em que eles se preocupariam únicos exclusivamente em gerir portfólio e conseguiriam aí consumir todas as vantagens de estar presente na Itaú Asset, né? E ter aí uma estrutura como a nossa por trás. E eu tenho certeza que a quantidade de mesas deve crescer aí com o tempo, porque é realmente um pacote muito atrativo, né? E que a gente consegue ter uma qualidade de produtos muito grande. E por que, que isso é bom, muito bom aqui para a plataforma, né? Porque a gente consegue hoje ofertar uma quantidade de produtos muito grande, né? A gente consegue ter tanto os multimercados, tanto renda variável, quanto fundos quantitativos, como eu comentei. E a gente consegue aqui oferecer para a plataforma aquele produto que eles necessitam, né? Então, algumas plataformas vão querer somente o produto X, outras vão somente o produto Y. E a gente consegue ter uma oferta muito grande. E por isso eu comentei lá no início, né? A gente é muito privilegiado de estar presente numa estrutura como essa, porque a gente consegue ter aí uma oferta de produtos enorme para poder estar oferecendo para os nossos clientes.
Não, excelente, está claro. E assim, bom, além de tudo isso, né, que a gente já comentou, com a evolução da legislação de previdência, os produtos desse nicho, né, os fundos de previdência, também vêm ficando mais flexíveis, né? Como que a gente vem pensando em se posicionar nesse mercado, Edu?
Ah, ótimo. Assim como a gente estava falando lá no início da evolução da indústria de fundos de investimento, né? Parte dessa evolução é você conseguir ter na previdência, né, também a mesma qualidade de produtos. Então, a flexibilidade da legislação hoje permite que praticamente que seu produto de previdência seja praticamente igual àquele produto que você tem entre a indústria tradicional, que seria a 555, a gente chama, né, que é a nomenclatura padrão de fundos de investimento. Então, qual que é a grande sacada de previdência, né? Você conseguir ter aí algumas vantagens tributárias que você não tem aí nos fundos tradicionais. E assim como o cliente nos demanda que ele tenha aqui em outras plataformas os fundos do Itaú, ele também nos demanda que ele tenha acesso aos fundos do Itaú em outras seguradoras, né? Então, esse é o próximo passo que a gente está dando agora aqui em setembro. A gente vai começar aí com 4 fundos, né? E era uma das... E aí, assim como a gente comentou no início, que existia uma grande necessidade de ajustes operacionais, a gente também precisou fazer algumas evoluções e alguns desenvolvimentos para conseguir ofertar para as outras seguradoras a mesma qualidade de produto que a gente oferta aqui na seguradora Itaú, na Itaú Vida e Previdência. Então, esse é o movimento que a gente está começando agora em setembro, né? E aí, a partir daquele primeiro movimento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui, no próximo podcast, de repente até o final desse ano, chegar aí na primeira dezena de produtos também em Previdência e também conseguindo ofertar a mesma qualidade em outras seguradoras. Começando agora, mas tenho certeza aqui que a evolução vai ser muito rápida e é uma necessidade que o nosso cliente de outras seguradoras vem demandando cada vez mais.
Não, legal, muito bom. Bom, Edu, para a gente fechar aqui, acho que, né, deu para entender um pouco do nosso histórico e também tudo que a gente vem trabalhando agora. Mas assim, olhando daqui para frente, né, além de tudo isso que a gente já comentou, o que mais está para vir aí nos próximos meses?
Boa, excelente. Além de Previ, né, além de Previdência que a gente comentou agora, acho que uma classe de ativo que a gente ainda não tem em plataforma e que a gente também deve colocar já agora em setembro, tá, é a parte de crédito. Né? A gente já tem aqui vários multimercados, já tem todas as nossas mesas de renda variável também em plataforma, tem aqui os nossos fundos quantitativos, tem os nossos produtos internacionais, tem os nossos indexados, mas não tínhamos nenhum de crédito ainda, né? E a gente está fazendo esse movimento agora porque a gente tem hoje aqui 160 bi em crédito na Itaú Asset, daqueles 780 que eu te comentei, e temos uma qualidade muito alta de produtos de crédito, seja dos produtos mais líquidos, aqueles produtos com uma cotização mais longa, né? Que vão nos dar aí um potencial de retorno ainda maior, né? Aqueles produtos com uma cotização mais longa. E a gente precisa ter parte dessa grade, pelo menos, em plataforma. E a gente começa a ter uma demanda maior, principalmente agora nesse cenário de elevação de CDI. Né? Então, a demanda por crédito ela começa a aumentar e a gente tem já sido demandado e deve colocar os primeiros produtos de crédito. Então, assim, no curtíssimo prazo, as novidades são previdência e crédito, que é o que estava faltando aqui para a plataforma. E aí a gente vai também aumentando a grade de cada um desses parceiros, né? E também a gente falou que está presente em 21 plataformas. A ideia aqui é chegar ali, de repente, aos 25, eventualmente 30 plataformas, e a gente vai estar cada vez mais expandindo e estando presente aqui em outros canais que não somente o Itaú. Né?
Não, maravilha, Edu. Muito bom. Acho que com isso a gente encerra o nosso papo, então. Parabéns pelo trabalho, né, que vocês vêm fazendo. Democratizar investimentos não é uma tarefa fácil, mas, enfim, acho que vocês vêm atuando muito bem nisso, né? E levando os nossos produtos para cada vez mais clientes. Obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e espero que você venha bater mais um papo com a gente no futuro.
Obrigado a você, Marília. É um prazer estar aqui falando desse assunto e do nosso dia a dia e dos nossos desafios. Muito obrigado. Espero em breve estar presente novamente. Grande abraço.
Sucesso. Bom, aproveito para convidar os nossos ouvintes, né, a conhecerem todos os produtos da Itaú Asset que estão disponíveis nas diferentes plataformas. A gente tem uma página em nosso site com todas essas informações. É só acessar em itauasset.com.br. E se você gosta do nosso podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!